Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Socaibe.
Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um No Mundo da Bola. Eu estarei hoje ao lado de Rodrigo Ricardo nos comentários, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Você participa com a gente, pode mandar sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Nacional 21 971 199966, 21 971 199966. Mande aí mensagem, por enquanto somente de texto, beleza? Muito bem, e o Palmeiras não assinou o manifesto divulgado ontem pelos clubes da LFU, a Liga Forte Futebol, e também pela Libra, a Liga do Futebol Brasileiro. Por meio de nota divulgada nas redes sociais, as equipes listaram 8 pedidos, que incluem mudança no estatuto, profissionalização da arbitragem e regras de fair play financeiro. A presidente Leila Pereira é uma das entusiastas da candidatura de Samir Chaoud. De acordo com informações divulgadas pelo site UOL, o Palmeiras entende que o momento não é de cobrança, mas sim de tranquilidade e união para que Chaoud possa trabalhar. Dos 40 clubes que formam o colégio eleitoral da CBF, da Série A e da Série B, 29 declararam apoio a Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da Federação Paulista de Futebol. Samir obteve apoio de 10 clubes, mas conseguiu a maioria das federações, 25 das 27 totais. E deve ser aclamado, então, presidente da entidade nacional no próximo domingo. Embora seja classificado por alguns dirigentes como uma questão meramente democrática, o bloco dos 29 clubes que apoiavam Reinaldo Carneiro Bastos se irritaram com a decisão de Vasco, Botafogo e Palmeiras em chancelar a candidatura de Samir Chaoud. Em grupos de WhatsApp e nos bastidores, dirigentes lamentaram a oportunidade perdida de mostrar a união de 40 times das séries A e B indo contra o bloco das federações. A eleição da CBF está marcada para o próximo domingo, às 10h30 da manhã, na sede da CBF. O voto remoto será permitido para não inviabilizar os clubes por conta da rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Samir é candidato único com a assinatura de 25 federações e 10 clubes e deve ser eleito, então, para um mandato de 4 anos entre 2025 e 2029. Rodrigo Ricardo... Clubes de um lado, federações de outro. Que loucura, hein? Boa noite.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Nacional. Para além das minúcias da política, da CBF e desse futebol, a gente se pergunta, né? Há quanto tempo a gente ouve falar dos clubes brasileiros querendo se libertar das CBFs, querendo se libertar das federações, e eles nunca se libertam. Nesse movimento aí, era claramente os clubes queriam marcar uma posição, ok, é legítimo politicamente, mas no fundo é uma grande encenação, porque os clubes, eles talvez não porque não querem, porque não podem, eu acho que mais porque não querem, assumir essa responsabilidade de fundar seu próprio campeonato, controlar, administrar o seu próprio campeonato, eles preferem se manter subordinado às federações e a maior delas, a CBF. Enfim, é um jogo um pouco de escudo em relação às responsabilidades realmente do futebol. É claro que a gente sabe que tem uma entidade maior ainda, que não permitiria também um movimento muito rebelde dos clubes, que é a FIFA. Certamente isso não seria aceito pela maior entidade do futebol, que tem as suas próprias leis, inclusive leis acima das próprias leis dos países, o que é um absurdo. É uma entidade transnacional, ou seja, supranacional. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar o momento todo de mudança política. Eu acho que é legítimo querer se pleitear um aperfeiçoamento do nosso futebol. E o futebol brasileiro está precisando se aperfeiçoar muito. A arbitragem precisa ser aperfeiçoada. As condições de disputa, acho que nós deveríamos ter ou todos os gramados naturais ou todos os gramados sintéticos, por exemplo. E por aí vai. Há outras questões ainda que precisam ser definidas, ser resolvidas. Mas a gente dá boa sorte aí para o novo presidente da CBF, afinal é chapa única, a gente sabe, e certamente será eleito apenas protocolarmente, apenas para seguir os trâmites legais, vai haver essa eleição, mas o Samir já é o novo presidente da CBF. Inclusive o antigo desistiu de recorrer à CBF, da FIFA, enfim, já aceitou a derrota, o que para também dar aquele clima de política, né? A gente sabe que o, infelizmente, eu acho isso infelizmente, porque eu acho que a política é um campo em que as pessoas precisam manifestar suas ideias, terem seus debates, é claro, sem que isso ultrapasse os limites, sem que isso não vire uma guerra, não vire um ódio ao próximo, mas é o campo de tentar se chegar a um consenso em busca de melhorar, desenvolver a sociedade em alguma atividade, Luciano.
Tá certo, Rodrigo. Bom, e depois da rodada do final de semana, né, do Brasileirão, o Flamengo enfrenta agora o Botafogo da Paraíba, amanhã às 21h30, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E por conta do desgaste físico dos atletas, o técnico Felipe Luiz deve mandar a campo um time alternativo. Desde o início da Copa do Brasil, o Flamengo estabeleceu que não terá uma equipe específica como titular da competição. O clube definiu que o planejamento do jogo será feito de acordo com o momento em que os jogos da competição acontecem. Além da avaliação do desgaste físico do elenco, Felipe Luiz tem ausências certas: De La Cruz, Alan, Pulgar e Plata. Com a Copa do Mundo de Clubes da FIFA batendo a porta, a tendência é que De La Cruz e Plata sejam preservados para a competição nos Estados Unidos. Já Alan e Pulgar devem retornar ao time na partida contra o Deportivo Táchira, na última rodada da fase de grupos da Libertadores. E quem ouviu ontem o programa No Mundo da Bola lembra que o técnico Felipe Luiz explicou que não pode escalar todos os jogadores que gostaria, justamente por conta do calendário e do excesso de jogos. Em Minas Gerais, o Cuca assumiu a responsabilidade também pela escalação de Gabriel Menino, Alan Franco, Guilherme Arana, sem condições de jogo no clássico contra o Cruzeiro. Ou seja, poupar ou não poupar jogadores? Quem será que está certo? Quem vai responder pra gente é o nosso professor Wagner Gomes. Vem aí o...
Fala, professor!
Boa noite para você, Wagner Gomes.
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes. Luciana, eu abro a nossa conversa fazendo uma pergunta a você. Qual técnico não gostaria de estar jogando o tempo todo com a sua equipe principal? Só se o técnico for maluco que não gostaria. Mas isso é possível dentro do calendário atual do futebol brasileiro? Claro que não. Muitas pessoas falam um monte de coisas, mas não se pode negar a ciência. A ciência está aí exatamente para comprovar se o atleta precisa de descanso, pode ser lesionado ou pode jogar. E os técnicos hoje em dia atuam em conjunto. É uma equipe que decide, que discute as questões. Então não é balela, não é conversa fiada, essa questão de ter que poupar jogador, principalmente num calendário congestionado, que às vezes nem 72 horas de descanso acontece. Tem jogador que recupera mais rápido, tem jogador que demora mais a recuperar e outros muito mais. Portanto, existe o que a gente chama de individualidade biológica. Cada um tem o seu time de recuperação. E quem é que tem que dizer se o time está correto, está errado, se está na hora de poupar ou se não está? É exatamente o pessoal da fisiologia, que estão sempre fazendo o acompanhamento, os testes de esforço, os exames, e aí eles não falam porque acham, eles falam porque eles estão vendo, estão analisando. Portanto, tem que poupar. Tá certo, Luciana?
Tá certo, Wagner Gomes. E aí, Rodrigo Ricardo, você é a favor de poupar, não poupar, vai com a ciência? Diga lá.
A favor da ciência sempre, e tem que poupar, não tem jeito. Isso é um outro problema que a CBF também tem, que é o calendário, e não vai resolver, porque há uma questão mercadológica por dentro do futebol, mais jogos, mais receita, patrocínios, enfim. E tem que poupar, o Flamengo não tem jeito. Agora, corre um risco, né? Porque mesmo sendo jogo de um time da Série A contra um time da Série C, que é o Botafogo da Paraíba, é o jogo da vida para muitos jogadores do Botafogo da Paraíba, que sabem a vitrine, quanta gente vai ver o seu jogo, futebol ainda é 11 contra 11, eles vão correr desesperadamente, dar tudo de si. A vitória do Flamengo no primeiro jogo foi magra, de apenas 1-0, se conseguir vencer de 1-0 o Maracanã, o que eu acho difícil, porque eu acho que o Flamengo pode botar seu terceiro time, que mesmo assim ainda é superior tecnicamente na teoria do que o Botafogo da Paraíba, mas futebol ainda reserva surpresa, e que bom que reserva essas surpresas, porque aí também seria, se a lógica sempre vencesse, não teria graça, mas tem que poupar, não tem jeito.
Sem dúvida, né? Pela o futebol é tão apaixonante.
Pela saúde dos atletas, porque são humanos, porque ele também, a gente fica pensando, são muito bem pagos, ok, o futebol profissional realmente são bem pagos, é uma minoria, né? São 5% dos jogadores, lembrar que tem 4 divisões nesse país de futebol, mas mesmo assim são seres humanos e não podem ser moídos. Sim. Por essa indústria que virou a indústria do esporte.
E muitas vezes até ex-atletas, né, jogadores, né, comentam sobre, mas porque no nosso tempo não tinha isso, não poupava, mas o futebol mudou muito, né? Mudou muito. O futebol, ele agora é muito físico, né?
Ninguém corre, ninguém entra mais, é aquele, a bola corre, como o Didi gostava de dizer, o grande craque do Botafogo. Não, hoje não tem um jogador que corra, cara, não corra menos de 10 quilômetros por jogo.
Exatamente.
Se não correr, tá lá, vai ser denunciado pelo GPS que ele carrega na camisa, e aí vai ser cobrado, porque, né, não só pela sua comissão técnica, pela torcida, porque exige, tem que correr, tem que marcar.
Exatamente. Tá aí, ó, e falando de Copa do Brasil, né, o Vasco encara o Operário de Ponta Grossa daqui a pouquinho, às 19h, em São Januário. E o repórter Rafael Monteiro traz pra gente as informações da partida. Boa noite pra você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaibe. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola.
O Vasco recebe o Operário nesta terça-feira pela terceira rodada da Copa do Brasil. A partida será realizada às 19h em São Januário. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o zagueiro Luiz Gustavo, que fala sobre as oportunidades que vem tendo no time titular.
Somente agradecer a Deus por essas oportunidades que eu venho recebendo. Feliz pelo momento que eu estou vivendo dentro do clube. Um momento que eu esperava, que eu sempre trabalhei para conquistar. O professor Diniz também está me ajudando muito nessa trajetória, me dando confiança. E poder, sempre que eu estiver dentro de campo, vou dar meu melhor para honrar essa camisa.
Luiz Gustavo também comentou sobre o confronto de logo mais.
Sim, é um jogo que que a equipe está muito confiante, ainda mais vindo de uma vitória, uma bela vitória dentro de casa. Acho que também o fato da gente jogar em casa também vai nos ajudar muito diante da torcida, do Caldeirão. Acho que é um ambiente que a gente se porta muito bem em casa, com o apoio da nossa torcida, e a equipe está muito confiante para a gente fazer uma excelente partida.
Como no jogo de ida, Vasco e Operário empataram por 1-1, quem vencer avança de fase. Em caso de um novo empate, teremos cobranças de pênaltis. O time carioca chega à terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o União Rondonópolis e o Nova Iguaçu. Já os paranaenses eliminaram o Maitá e o Tombense.
Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! E aí, Rodrigo Ricardo, já a gente falava aí do Flamengo na Copa do Brasil, com um placar magro de 1-0, o Vasco empatou lá, mas joga em casa, fator São Januário, pesa bastante a favor do Vasco, né?
Pesa, costuma pesar, e pesa principalmente nesse momento, depois de uma bela vitória sobre o Fortaleza de 3-0 em São Januário, a estreia do Diniz. Todo o torcedor vascaíno que hoje deve lotar o estádio, não lotou contra o Fortaleza, foi metade do estádio, porque havia até uma política de boicote às más atuações do time. Mas o futebol é assim, né? Tem esse condão, né? Uma varinha de condão, né? Muda assim da água pro vinho, que era crise, agora já é um clima de alegria, de festa. O Vasco está realmente num clima alegre, né? Mas não tem vantagem nenhuma. O Operário é um adversário da Série B, melhor do que o Botafogo da Paraíba, um time organizado, e o Vasco não pode se descuidar, porque senão pode perder sim a sua classificação dentro de casa, mas é o favorito. Mas pela lógica, o Vasco garante essa vaga e avança até as oitavas de final.
Tá certo, mas temos outros jogos, né? Hoje, o Atlético Paranaense recebe o Brusque na Liga Arena às 19h30. E por conta do empate sem gols em Santa Catarina, quem vencer se garante nas oitavas de final. E O novo empate vai levar a decisão para os pênaltis. Às 21 horas e 30 minutos, o Náutico enfrenta o São Paulo nos Aflitos, em Recife. O Timbu precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar de fase, já que foi derrotado pelo tricolor paulista no Morumbis por 2-1. E também às 21h30, o Grêmio recebe o CSA na sua arena, em Porto Alegre, precisando vencer o seu adversário por 2 gols de diferença para passar de fase na Copa do Brasil. O azulão entra em campo com a vitória por 3-2 no Rei Pelé debaixo do braço e já espera uma partida bastante complicada, é o que afirma o experiente volante Camacho.
É, a gente sabe que é uma grande equipe, eles vão vir um pouco diferente, lá eles esperaram um pouco mais a gente, agora esse jogo aqui eles vão pressionar, até porque eles estão atrás do placar, vai ser um jogo difícil, tenso, mas a gente está preparado para fazer um grande jogo, acho que nosso time tá bem, está confiante, vem numa sequência boa e se Deus quiser a gente vai fazer um grande jogo e sair classificado.
O goleiro Gabriel Félix também espera um jogo muito complicado em Porto Alegre, mas garante que o CSA vai ficar com a vaga.
É um jogo muito difícil, né? A gente tem uma pequena vantagem, mas a gente de forma alguma, até por ser uma grande equipe do outro lado, pode sentar em cima da vantagem, pensar que tem algo garantido. Então a gente tem que fazer um grande jogo, classificar, independente da maneira que seja, né? Se vai ser nos pênaltis, se vai ser no tempo normal, a gente veio aqui para buscar essa classificação.
Tá aí, Rodrigo Ricardo, o Grêmio seria aí o postulante a perder essa vaga na próxima fase dentre as equipes grandes, maiores, né, as equipes da Série A, vamos dizer assim?
Sim, nessa rodada sim, é o time que já entra em desvantagem, porque perdeu o primeiro jogo por 3-2, não vem atuando bem, o Grêmio tá no Z4 do Brasileirão, na Sul-Americana até tá indo razoavelmente. Mas então é um time que oscila muito e oscila para baixo. O último jogo do Grêmio, eu até assisti, foi Grêmio São Paulo, que perdeu por 2-1 no Morumbis. Nem foi um jogo ruim do Grêmio, né? Mas o Grêmio tem tido dificuldades, principalmente para criar jogadas ofensivas e concluí-las. Então hoje, precisando fazer gols, e essa necessidade de vencer, às vezes, pode ser algo que iniba ainda mais a criação, por mais que essa pressão de você ter que criar, fazer os gols, se ela não acontece logo nos 15 primeiros minutos, joga na sua casa, com apoio da sua torcida aqui, sabe que o Mano Torrinho não tem vindo apoiar o time. A arena, vários jogos do Grêmio eu tenho visto a arena bem vazia, perto do que a gente costuma ver. Agora nos outros jogos, acho que São Paulo se classifica com uma certa facilidade. São Paulo, o Náutico não está bem, numa boa fase. E o Atlético Paranaense também é outro time que já não é aquele furacão, está mais para brisa essa temporada. Mas jogando na sua casa, eu acho que ainda consegue no sufoco, porque o Brusque é um time também enjoado, mas acho que o Furacão também passa.
Tá aí. E hoje chegou a hora agora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
E a Agência Internacional de Testes publicou uma nova lista de violações ao Código Antidoping. Na relação, aparece o nome do brasileiro Ronan Cordeiro, vice-campeão paralímpico no paratriatlo, em Paris, 2024. O atleta está com uma suspensão provisória por um resultado analítico adverso em um teste feito durante a Paralimpíada no ano passado. A suspensão provisória de Ronan Cordeiro teve início em 4 de outubro de 2024, mas foi publicizada apenas nessa semana. Em um teste realizado no dia 2 de setembro do ano passado, um dia após o brasileiro conquistar a medalha de prata inédita para o país no paratriatlo dos Jogos Paralímpicos, foi detectada a presença de 19 norandrostenediol, substância da classe dos esteroides androgênicos anabolizantes. Todas as substâncias desse grupo são proibidas dentro e fora da competição. A punição para Ronan Cordeiro ainda não é definitiva. O atleta ainda será julgado pela ITA, mas está proibido de participar de competições e outras atividades ligadas ao esporte. Como o exame aconteceu durante os Jogos Paralímpicos de Paris, existe a possibilidade dele perder a medalha de prata.
A cidade de Brasília receberá no dia 13 de julho a etapa do SLS Championship Tour do skate. A competição faz parte do circuito da principal liga de skate street do mundo. Pela primeira vez, o país sediará 2 eventos do SLS Championship Tour dentro do mesmo ano. Brasília será palco de um grande desfile da elite do skate street mundial.
E mais um resultado histórico para a Bruna Takahashi. Ela venceu duas partidas seguidas no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa em Doha, no Catar, e se tornou a primeira mesa tenista brasileira a se classificar para as oitavas de final da competição. No entanto, Bruna Takahashi terá um desafio duríssimo pela frente. Ela encara a chinesa Shen Xintong, cabeça de chave número 3 do Mundial de Tênis de Mesa. Shen venceu todas as suas partidas em simples e é a favorita no confronto, mas não faz um Mundial perfeito. Ela teve uma eliminação precoce na chave de duplas femininas para uma equipe da Alemanha e sofreu para vencer a alemã Annette Kaufmann na segunda rodada.
Foi anunciada a lista do Hall da Fama do vôlei da classe 2025. Desde 2013, esta é a primeira vez que o Brasil não terá nenhum representante. Os escolhidos foram a levantadora peruana Rosa Garcia, da década de 80, campeã mundial em 2002, a levantadora Francesca Pettinini, da Itália, da era do ouro do vôlei búlgaro, década de 70, Dimitar Karov, campeão olímpico em Sydney 2000, o sérvio Ivan Milikvic, campeão olímpico em 96 em Atlanta do vôlei de praia Kent Stives, fazia dupla com Kiroli, dos Estados Unidos, a alemã Laura Ludwig, do vôlei de praia, campeã nos Jogos do Rio 2016, o treinador alemão Jürgen Wagner, o dirigente da Áustria do vôlei sentado Barry Kosner e o árbitro argentino Willy Paredes.
E o paulista Júlio Agripino conquistou a medalha de bronze na prova dos 1.500 metros da classe T11, deficiência visual, no último dia de disputas do Grand Prix de Atletismo em Cali, na Colômbia. Medalhista de bronze nos 1.500 metros nos Jogos de Paris 2024, Júlio terminou a prova com um tempo de 4 minutos 38 segundos e 7 centésimos. Com isso, os brasileiros somaram 10 pódios em 4 dias de competição, sendo 5 medalhas de ouro, 1 prata e 4 bronze. Representado por 6 atletas, o Brasil terminou na 7ª colocação do quadro geral de medalhas da competição. A líder foi a Colômbia, com 29 ouros, 33 pratas e 14 bronzes.
Chegou a hora do futebol feminino. Copa delas. E depois do empate sem gols contra o Equador no último domingo, a seleção feminina sub-17 já volta as atenções para a partida contra o Chile. Confronto válido pela 4ª rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano da categoria. A bola vai rolar amanhã, às 19h30, no estádio Francisco Rivera Escobar, em Palmira, na Colômbia. O Brasil está em terceiro lugar com 5 pontos em 3 rodadas e precisa da vitória para não perder os líderes de vista. Em entrevista à CBF TV, a goleira Ana Morgante analisa os erros da seleção feminina no empate sem gols diante das equatorianas.
O jogo foi bem difícil pra gente. Elas, como nós, estudaram bastante o último jogo, nosso último confronto. É uma equipe muito competente que soube neutralizar nossos pontos fortes. E nós não tivemos o melhor aproveitamento do que poderíamos também. A gente tentou de tudo e vai continuar tentando. Mas, infelizmente, nós não saímos com a vitória, que era o resultado que a gente esperava.
Tá aí, falando também da Ana Morgante, também projetou a partida contra o Chile.
A gente vai estudar o Chile, com certeza, para analisar e descobrir os pontos fortes e fracos, para da mesma forma que eles foram com a gente, tentar neutralizar tudo que eles possam tentar usar de armas para conseguir uma vitória nesse jogo. E a gente vai para cima com muita raça, muita determinação, muita tática, técnica, vamos para cima.
Vai para cima o Brasil. Depois do Chile, o Brasil ainda enfrenta a Colômbia no próximo sábado, dia 24 de maio, pela última rodada do Sul-Americano Sub-17, em local e horário que ainda serão definidos pela Conmebol. Além disso, a seleção feminina carimba a vaga para a Copa do Mundo da categoria, se vencer as chilenas amanhã. E falando do Brasileirão Feminino, a 12ª rodada da competição vai começar amanhã e a TV Brasil vai marcar presença em 2 partidas. Quem analisa a reta final da primeira fase pra gente é Luiz Ferreira. Boa noite pra você, Luiz.
Tudo bem, criançada? Boa noite pra você, Lu Barrucho, Rodrigo Ricardo, você ouvinte da Rádio Nacional. A 11ª rodada terminou ontem, Luciano, empate em 2x2 entre Internacional e Palmeiras. O Palmeiras abriu o placar as gurias coloradas conseguiram virar a partida lá no Sesc Campestre, mas o Palmeiras conseguiu um empate, um golaço do Andressinho, também teve golaço da Belém Aquino por parte do Internacional. A 12ª rodada, a gente lembra que a gente vai ter uma parada por conta da data FIFA do mês de maio, começa amanhã com um jogo que mexe diretamente com a briga pelo G8. O 8º colocado, Red Bull Bragantino, enfrenta o Fluminense em Santana de Parnaíba às 15 horas. O jogo, o Fluminense é o 10º colocado, a bola rola a partir das 15 horas. Às 16 horas em Cotia, São Paulo, o jogo terá transmissão da TV Brasil. Você estará lá, Luciana, com a Brenda Balbi e o Lincoln Chaves, São Paulo e Real Brasília. São Paulo está tentando se manter ali no G4 para ter a vantagem de poder decidir algum dos mata-matas em casa, e Real Brasília ali briga diretamente contra o rebaixamento. Esse jogo vai ser importantíssimo, inclusive para as equipes que estão lá embaixo, porque se Real Brasília perde e o 3B consegue pontuar contra o Grêmio,
ultrapassa, né?
Se o 3B vencer o Grêmio na 12ª rodada, o 3B ultrapassa o Real Brasília, ou seja, é uma rodada, já começa as coisas já começam a ficar emocionantes com aquela coisa bíblica de dor e ranger de dente, sabe qual é, né? Amanhã, 16 horas e 30 minutos, na Arena do Jacaré, tem América Mineiro e Corinthians. 19 horas tem Grêmio e 3B da Amazônia, Nelton Ferreira da Silva. E na Fonte Luminosa também, 19 horas, Ferroviária e Juventude. Na quinta, na Gávea, tem Flamengo Internacional. Às 16 horas, na Arena Barueri, jogão de bola, tem Palmeiras e Cruzeiro. Estarei com você e o Lincoln Chaves nessa partida com transmissão da TV Brasil. E na Ilha do Retiro, quinta-feira, 17 horas, tem Sport e Bahia. Esse jogo do Palmeiras com o Cruzeiro é importante. Não, o Cruzeiro já está classificado para a próxima fase do BR Feminino. Resta saber se vai manter a primeira posição. Já o Palmeiras está na terceira posição, tá no terceiro lugar. Dependendo dos resultados da rodada e do que acontecer, a gente pode ter uma grande miscelânea na tabela, uma grande bagunça, todo mundo mudando de posição. Então, um jogo que vai ser de extrema importância para todas as equipes, parte de cima, parte de baixo da tabela. E eu vou contar uma coisa aqui, ó, me cobra na transmissão. Se o Palmeiras jogar com a desatenção defensiva que teve contra o Internacional na segunda-feira, vai levar uma sacola do Cruzeiro, hein? O time falhou muito nas bolas aéreas, falhou muito nos contra-ataques. O Palmeiras, a Camilo Orlando, tem que acertar muita coisa ali. E mais uma vez, encontro de dois grandes treinadores, a Camilo Orlando e o Jonas Urias. Lu.
Estaremos juntos nessa. Vai bombar demais. Então não perca. Amanhã, TV Brasil, 16 horas, futebol feminino, quarta e quinta-feira. Voltando a falar de Copa do Brasil, o Santos segue a preparação para o confronto contra o CRB, marcado para a próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A grande notícia para a torcida do Peixe foi o retorno de Neymar às atividades com bola. Recuperado do problema na coxa esquerda, o camisa 10 deve estar à disposição e deve começar a partida contra o Galo de Pajuçara no banco de reservas. Após a derrota para o Corinthians pelo Brasileirão, o técnico Kleber Xavier reconheceu que a pressão por bons resultados existe. Por outro lado, garantiu que o elenco tem condição de sair dessa situação.
Naturalmente ela pressiona, mas a gente como comandante tem que trabalhar, né? Isso, né? Já tive essa experiência algumas vezes como auxiliar, né? E a gente conseguiu reverter, e tenho confiança que a dedicação que eles estão entregando, que quando a gente estiver estabilizado de parte física, estabilizado com todos aqueles que voltarem no nível só, a gente vai produzir mais ainda. Então a dedicação deles no dia a dia, no treinamento, é normal. Passamos por duas semanas mais longa de treino, treinamos muitas situações, como eu falei antes, melhoramos a nossa posição defensiva, né? Então estamos evoluindo nessa parte. A parte ofensiva precisa, né, sair dessa pressão, mas é trabalho.
É trabalho, né, Boninho? Enfim, Neymar vai voltar para, quem sabe, tentar tirar o Santos dessa situação, né?
Precisa muito. O Santos está precisando de um santo. No caso, o Neymar.
Não é tanto santo assim, mas tudo bem.
Santo do futebol, mas que já está, inclusive, nem precisa jogar bola para estar pré-convocado. Já está na lista dos pré-convocados do Carlo Ancelotti. O Santos realmente precisa muito dele, tá, até a seleção brasileira também.
Valeu, RR, um bom demais estar contigo. Esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
Luciana Zogaibe.